Esta é a primeira matéria do primeiro módulo, cujo nome é Relacionamentos. Nela, nós nos propomos em trabalhar, juntamente com o aluno, sobre quais são os padrões de Deus para um relacionamento abençoado e bem-sucedido. A primeira parte, nós estaremos trabalhando a base dos nossos relacionamentos, que é o próprio relacionamento espiritual. É como que nós convivemos com Deus, nos relacionamos com Ele, que é a base de qualquer sucesso familiar, relacionamento de amigo ou qualquer outra área que você se relacione. Deus, Ele tem que ser o centro das nossas atenções. Ele tem que ser o relacionamento mais produtivo. Tem que ser o um relacionamento mais duradouro e de um tempo de qualidade maior. Porque se nós estamos bem num relacionamento com Deus, fatalmente estaremos bem também no nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, o primeiro tópico que estaremos trabalhando é o nosso relacionamento com o nosso Deus, o relacionamento espiritual. Depois estaremos trabalhando os padrões de Deus para o relacionamento no namoro, porque nós cremos que o casamento ele não começa do nada, ele tem uma base. A base é o namoro, é o conhecimento, é quando nos encontramos um com o outro, é o trocar de olhares e principalmente nós, como homens e mulheres de Deus. O primeiro padrão para o relacionamento é no namoro, porque nenhum casamento começa do nada. Nós começamos primeiro por um encontro, um olhar e principalmente por afinidades de queremos chegar num ponto em comum. Então, a primeira parte que trabalharemos aí no relacionamento, os padrões de relacionamento com os padrões de Deus para o relacionamento é no namoro, né? Para você buscar um namoro segundo o propósito de Deus, algumas coisas que normalmente trazem problemas no período de namoro, algumas pessoas que fazem hora com a cara do outro, que buscam não o interesse em comum, mas o seu próprio interesse. Então nós estaremos trabalhando sobre isso nesse primeiro tópico. No outro, trabalharemos o casamento. Qual é o padrão de Deus para o casamento? Afinal de contas, Deus, ele é e sempre será o protetor da família e principalmente do casamento. Ele criou o casamento. E dessa forma, nós estaremos vendo como o homem deve ver o casamento de uma forma geral, como a mulher deve ver o casamento de uma forma geral, e do ponto de vista de Deus, como Deus vê o casamento, o que Deus planejou para o casamento, qual o papel do marido, qual o papel da esposa. O que cada um tem que fazer para que essa unidade, que é tão importante, é a célula máter da sociedade, que é o casamento que gera a família. Vamos ver quais são os nossos papéis, o que Deus determinou, para que venhamos ter um casamento segundo o que próprio Deus determinou, até que a morte nos separe. Ou seja, casamento não é por um período. Casamento é para a vida inteira. Então, nós estudaremos os padrões que Deus estabeleceu para o marido e para a esposa, para que vivam bem e bem casados, para serem modelos para aqueles que estão ao nosso redor. O próximo ponto que estudaremos é o padrão de Deus para o lar cristão. Nesse tópico, nós vamos estudar qual o papel do marido, qual o papel da esposa, dando apenas um toque, porque já vimos isso no capítulo anterior, mas agora de uma forma mais profunda, de como eles trabalham essas questões para serem base agora para os seus filhos, como pai, como mãe, como filhos, o que Deus espera de nós e o que nós esperamos de um para com o outro. Os nossos filhos, na realidade, eles são cópia de quem nós somos. Eles trabalham as questões espirituais segundo a forma que os pais trabalham também suas questões espirituais. Os pais são modelos para os seus filhos, tanto de caráter quanto de vida cristã. Então nós veremos neste tópico como Deus estabeleceu o papel para cada um dentro da família. O trabalho também da sogra com a nora, da sogra com o seu genro. Estaremos vendo o que Deus planejou para isso, como ter relacionamentos abençoados na família. Porque quando casamos, nós temos que entender que eu não estou casando apenas com a minha esposa ou a esposa comigo, eu estou também trazendo para perto de mim a família do meu cônjuge. Então eu tenho que valorizar a família do outro e o outro valorizar a minha família também, para que o meu casamento, para que o meu lar seja um lar feliz. O tópico que estudaremos agora é o problemas no relacionamento e a visão bíblica. Um dos primeiros problemas que trabalharemos é a separação e divórcio. Todos nós sabemos que Deus não criou o casamento para que houvesse separação. Então nós vamos ver, uma vez que não é o plano, não é o propósito de Deus, por que o homem gerou a partir de situações, através de problemas, ele gerou uma possibilidade para uma separação e divórcio, indo na contramão do que Deus determinou. Veremos se é ou se não é bíblico, qual o contexto que a Bíblia fala sobre isso, o que Deus pensa sobre isso, o que o homem deve fazer, o que a mulher deve fazer para que o seu relacionamento não desencadeie numa separação e possivelmente um divórcio. Deus é um Deus que preserva o casamento. Então, se ele preserva, automaticamente essas questões não estão no planejamento dele. Porém, como que existem as separações hoje? O que Jesus quis dizer em Mateus 19 sobre a questão do divórcio? O que é que a Bíblia nos ensina? O que Paulo falou em Coríntios capítulo 7 sobre separação e sobre divórcio? Se isso é legal, se não é? Existe um novo casamento ou não? São questões que nós vamos trabalhar tendo como pano de fundo não o caso de fulano, de beltrano ou de ciclano. Teremos como pano de fundo, como regra, a própria palavra de Deus e o que ele determinou para o homem quando esse tem no seu coração o desejo de se unir a uma outra pessoa e entrar em aliança. Aliança essa que tem como, aliança essa que tem como testemunha o próprio Deus. O outro problema que estudaremos e a visão bíblica é sobre prostituição e adultério. O que vem a ser prostituição? O que é adultério? Porque muitas vezes nós trabalhamos essas questões embolando uma com a outra. Prostituição é uma coisa, adultério é outra. Em que situação em que a Bíblia nos exorta para não entrarmos no caminho da prostituição e do adultério? O que é uma mulher adúltera? O que é uma prostituta? Quando é que a Bíblia fala que nós devemos tomar cuidado com a adúltera ou com a prostituta? O que é o papel da prostituta? O que ela quer? O que ela deseja? O que a adúltera deseja? Uma vez que o adultério normalmente ele é considerado dentro de um relacionamento de casamento. Então, nós temos como pano de fundo a palavra de Deus, que também norteia para nós os cuidados que deveremos ter, principalmente baseado no livro de Provérbios, onde Salomão nos exorta de forma muito profunda, através do Espírito Santo de Deus, para nós tomarmos cuidado. E o homem tem que tomar muito cuidado para que ele não entre num laço em que pode custar posteriormente a sua própria vida e, acima de tudo, a sua própria credibilidade. Então, estudaremos sobre prostituição e adultério como um problema no relacionamento e veremos qual é a visão bíblica para a resolução desse conflito. O próximo tópico que estudaremos sobre problema no relacionamento e visão bíblica será na área sexual. Nós entendemos que sexo, ele, dentro do casamento, é uma bênção. Sexo foi criado por Deus. E muitos acreditam que sexo foi criado após a queda, mas não foi. Em Gênesis, nós já vemos que antes do homem cair, Deus já tinha feito o homem e a mulher, o macho e fêmea, e lhes dado uma ordem para que pudessem crescer e multiplicar. Não se multiplica sem o relacionamento sexual. Então, o relacionamento sexual dentro do casamento, ele é abençoado por Deus. E tem a sua função, não apenas de procriar, porque muitas vezes nós pensamos, sexo é só para procriar. Mas será que Deus criou algo que é prazeroso, que fosse só para a questão de procriação? Ou será que tem uma outra fundamentação para o ato sexual, para o relacionamento sexual? Então nós veremos porque temos tanta confusão na questão do relacionamento sexual e vemos a sexualidade como um presente de Deus para a humanidade, um presente de Deus para o homem e para a mulher, quebrando também aquele conceito de que o prazer, o desejo sexual só vale para o homem. E nós veremos que a mulher também tem esse desejo e a Bíblia de maneira nenhuma ela rompe, ela quebra, ela fala que a mulher também não pode ter esse tipo de desejo para com seu marido, porque o corpo de um pertence ao outro, como o próprio apóstolo Paulo fala. O corpo da mulher pertence ao seu marido e o corpo do marido pertence à sua esposa. Então, o sexo foi criado por Deus e dentro do casamento ele é uma bênção. O outro problema que trabalharemos no relacionamento e a visão bíblica são as áreas de conflitos dentro da questão sexual. Quais áreas? Por exemplo, o sexo oral é bíblico ou não? Algumas pessoas pegam Romanos capítulo 1 para falar que ele está dizendo com respeito a sexo oral. Será que ele está falando sobre isso mesmo? Será que Deus impõe, impede alguma coisa com respeito ao sexo oral? Há muitos conceitos e preconceitos. E nós não veremos também baseado no que psicólogos falam. Veremos baseado no que a palavra de Deus nos ensina. Trabalharemos também sobre masturbação, que é uma outra área de grandes conflitos. Masturbação antes do casamento, masturbação pós o casamento. Pode existir, não pode, é pecado, não é. Qual o conceito que a Bíblia traz para nós com respeito a esse ato que para alguns é desastroso e para outros é prazeroso? O que que a Bíblia fala? Não o que que o homem pensa, mas o que que a Bíblia fala sobre isso e o que que nós podemos aprender para trabalhar melhor o nosso corpo e o corpo do nosso cônjuge. Estaremos também falando sobre alguns dilemas dos casais, como por exemplo, o relacionamento sexual, onde eles acham que Deus ele não pode entrar nesse tipo de relacionamento, ou seja, Deus tem que ficar fora do nosso quarto, mas nos esquecemos de uma coisa, de que Deus está em todo lugar, não tem como fugir da presença de Deus. Então, até no meu ato sexual, embora para alguns é problemático imaginar isso, talvez seja problemático até viver o relacionamento sexual imaginando os olhares de Deus, mas na realidade, Deus está conosco em qualquer momento da nossa vida, inclusive no ato sexual, e não de uma forma para recriminar. Mas dentro do casamento, como já falamos, o sexo é uma bênção e tem a aprovação do Senhor. Falaremos também, nessas áreas de conflito, sobre quando a pessoa não sente mais, um dos cônjuges não sente mais amor pelo outro. Como que acontece isso? Uma vez que o apóstolo Paulo declara aos Coríntios que o amor jamais acaba. Então veremos se realmente o amor existe, se não existe, se foi amor ou se foi um relacionamento baseado simplesmente numa paixão que durou talvez os seus 2, 3 anos e depois acabou. Falaremos também, dentro das áreas de conflitos no relacionamento, sobre o controle de natalidade. Para alguns, o obstáculo. Né? Falaremos sobre a questão da camisinha, é algo que é bíblico, podemos usar ou não, sobre pílulas, remédios, a pílula do dia seguinte. Na realidade, o que é que nós podemos ou não fazer? Quais esses é um dos grandes conflitos que normalmente atrapalham o casal numa convivência sadia, saudável, é a questão do controle de natalidade. Talvez pensarmos quantos filhos teremos, quantos filhos queremos, e talvez os que Deus também nos mandou. Talvez ter 3 gêmeos, uma vez que você planejou ter 2 filhos em toda a sua vida. E como fazer nesse caso? Então trabalharemos dentro de áreas de conflitos também sob controle de natalidade. O terceiro tópico que estudaremos dentro da igreja neotestamentária é sobre a disciplina da igreja. Na realidade, disciplina não são apenas regras, mas disciplina que estudaremos aqui é correção, no caso de um erro ou de quebra de princípios. Princípios esses estabelecidos por Deus, não princípios de homens ou doutrinas de homens, mas os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Estudaremos quais são os motivos para a disciplina da igreja. Uma vez que nós estamos num contexto em que há um governo, Deus estabeleceu a sua igreja através de governos também. Então nós estamos sujeitos à autoridade eclesiástica. E essa autoridade, a esta autoridade, foi delegada por Deus também algum poder para correção daqueles que infringem os princípios estabelecidos por Deus. Então nós veremos os motivos para a disciplina da igreja. Se nós hoje estamos realmente cumprindo aquilo que o Senhor Jesus declarou para nós, ou se a igreja hoje simplesmente trabalha como pecado, sendo mais uma coisa que ela deve conviver com ele. E vamos ver que Jesus, ele mesmo declara que há uma regra para que um irmão seja corrigido e disciplinado. Há um princípio estabelecido por ele para que isso aconteça. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, ele vai nos mostrar também que a disciplina da igreja, ela é para corrigir aquele que erra, mas uma correção em amor, visando que a pessoa, após ser disciplinada, ou seja, corrigida, ela possa voltar à prática das primeiras obras, das obras do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. E não distanciar da cruz, mas nos aproximar da cruz. E de que forma que nós devemos, como homens e mulheres de Deus, investidos de autoridade, como nós devemos trabalhar a disciplina na igreja, como corrigir um irmão faltoso, olhando primeiramente para nós mesmos. Trabalharemos também, dentro da disciplina da igreja, as exclusões bíblicas da comunhão no corpo de Cristo. O que é exclusão bíblica? É quando, literalmente, a pessoa, após um processo disciplinar que seja coerente com o que foi estabelecido por Jesus, ela não se arrepende, ela não quer voltar a uma comunhão com o Senhor e com o corpo. A Bíblia diz que a exclusão bíblica, ela é algo factível, ou seja, pode acontecer. E algo que muitas vezes hoje nós não entendemos é que Deus não estabeleceu exclusão de igreja local. O que Deus determinou na sua palavra, quando uma exclusão, a exclusão é do corpo de Cristo. Veremos também os motivos específicos de disciplina na igreja. Ou seja, situações que deveriam ser disciplinadas na igreja e não são. E outras que não deveriam ser disciplinadas e são. Nós estudaremos então sobre esses motivos específicos e trabalharemos na visão da palavra de Deus. O último tópico que trabalharemos é sobre o governo da igreja. Nós estudaremos sobre os tipos de governo que existe. Primeiramente, os tipos de governo mundano, e depois trabalharemos os tirania, ditadura, democracia, veremos sobre cada um deles e posteriormente estudaremos sobre o tipo de governo eclesiástico, presbiteriano, episcopal, congregacional, e vamos pegar os seus pontos positivos e negativos e ver dentro deles qual é o melhor tipo de governo ou qual é o tipo de governo que Deus estabeleceu para a sua igreja. E daremos o panorama final e o principal, que é a forma teocrática de governo, ou seja, é o governo de Deus sobre o homem, a teocracia. Como que a teocracia funciona? O que é isto? E por que que Deus estabeleceu a teocracia? Veremos se em algum ponto da história bíblica se funcionou a teocracia e se ela funcionou, de que forma que foi. Estudaremos também, uma vez que teocracia é algo de Deus, é o estabelecimento do governo de Deus sobre os homens, visível, quando é que voltaremos a ter a teocracia aqui na Terra, que ela vai voltar e tem uma pessoa que vai governar sobre toda a Terra como estabelecido por Deus, e o nome dele é Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.